Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a crise política do Egito, dada a importância geoestratégica daquele país no cenário internacional, está longe de configurar uma questão localizada. Transcende suas fronteiras e lança preocupações generalizadas. Não há dúvida de que a queda de um regime autoritário, há 3 décadas no poder, derrubado pela vontade popular, deve ser saudada pela consciência democrática mundial. Nesse sentido, nos associamos ao povo egípcio na celebração da derrubada da ditadura de Mubarak, que governava o país com mão de ferro há 30 anos. Mas, para além desse fato auspicioso, há aflitas indagações que o mundo se faz a respeito dos seus desdobramentos. Prevalecerá a democracia? Ou o regime deposto presentemente sob intervenção militar derivará para um regime fundamentalista, lançando trevas sobre uma região de imensa importância estratégica? Não seria um despropósito lembrar episódio análogo, embora com especificidades distintas, ocorrido em 1979 no Irã? Também naquela ocasião foi derrubada em nome da democracia e com apoio da comunidade democrática internacional o regime autocrático do Shah Reza Pahlavi, que imperava há 26 anos. As manifestações populares obedeciam a palavras de ordem libertárias, e por libertário era tido o líder maior daquele movimento, então exilado em Paris, o Ayatollah Khomeini, que após derrubada do regime assumiria o comando do país por 10 anos e se mostraria um déspota ainda pior que seu antecessor. Até hoje o Irã vive de um regime fundamentalista, sob o comando dos Ayatollahs, que impõem seu credo à custa de censura e sistemática violação dos direitos humanos. O temor de que o quadro se repita no Egito não é infundado. Nesse ambiente desponta a organização Irmandade Muçulmana. Ela é vista no Ocidente de maneira ambígua. Uns garantem que é fator de moderação, outros lhe negam esse pendor. Entre suas propostas, neste momento de transição, está a de promover um plebiscito para submeter o acordo de paz assinado há 30 anos com Israel. Foi esse acordo, dentro do qual o Sinai foi devolvido ao Egito, que resultou no assassinato de Anwar Sadat, por um oficial do exército que, depois se descobriu, militava em segredo na Irmandade Muçulmana. Portanto, a Irmandade não é garantia de moderação nesta fase de transição política no Egito. E o plebiscito que quer convocar encontrará um eleitorado potencialmente contrário ao acordo de paz. Segundo a mesma pesquisa que mencionei, publicada na imprensa internacional, apenas 17% dos egípcios são simpáticos aos Estados Unidos, aliado maior de Israel. Se o acordo de paz naufragar, o precário equilíbrio que resta no Oriente Médio lançará o mundo e a economia global numa zona de incertezas. Entre Egito e Israel, convém lembrar, há a turbulenta faixa de Gaza, cujas fronteiras estão fechadas de ambos os lados. Se aberta a fronteira do lado egípcio, prevê-se intenso ingresso de armamentos modernos que permitiriam o enfrentamento dos palestinos com Israel. E não apenas. O Egito fornece 40% do gás consumido em Israel, o que estabelece outra zona de incertezas neste período de transição. Ainda a questão do petróleo, que já está a 100 dólares o barril e pode subir mais se mantiver, como tudo indica, o ambiente de tensão na região. A hipótese de novas turbulências ou mesmo o estabelecimento de um regime fundamentalista no Egito ameaça ainda o estratégico canal de Suez, usado para o transporte de petróleo do Oriente Médio para o Ocidente. De necessário dizer do impacto que uma alta descontrolada do petróleo causaria.
Vossa Excelência disporá mais de 2 minutos, senador Antônio Carlos Haddad.
De necessário dizer, agradeço a Vossa Excelência. É necessário dizer do impacto que uma alta descontrolada do petróleo causaria à economia global com reflexo na economia brasileira. O general Suleiman, que comanda a transição no Egito, assumiu com a missão de conter a onda de atentados organizados por grupos radicais ligados à Irmandade Muçulmana. É adversário do regime do Irã, mas está longe de ter um perfil de democrata. O que se espera é que tenha condições políticas de administrar a transição e convocar eleições presidenciais no prazo mais curto possível. Por tudo isso, é preciso que o Brasil, com o peso que já tem na diplomacia mundial, se associe às manifestações internacionais pela efetiva vitória da democracia no Egito. Disso eu tenho certeza que a presidente Dilma está associada a essa harmonia do mundo inteiro em torno da questão egípcia. É, inclusive, o que cobrou de nós o líder oposicionista egípcio e prêmio Nobel da Paz, Mohamed El Baradei, em entrevista à Folha de São Paulo de hoje, pedindo que o Brasil defenda os valores universais da democracia, temeroso, por certo, de que nossa diplomacia venha repetir a postura que teve em relação ao Irã. A vitória da democracia no Egito terá não apenas repercussão na economia global, como também influência no conjunto dos países do mundo árabe, em que manifestações semelhantes às do Egito já se fazem sentir. O que se espera é que a democracia não seja mero rito de passagem, como foi no Irã, dando ensejo a uma nova teocracia que ameace a paz mundial. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Falei em nome do PSB, este é o pensamento da bancada do Partido Socialista Brasileiro nesta casa.